Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Muito boa noite. Começa agora mais um Mesa Redonda. Projeto de rádio jornalismo do curso dos alunos do oitavo semestre da Universidade Católica de Santos. Hoje o tema do programa são as traças da sociedade. Vamos tratar da violência urbana. E aqui do meu lado eu tenho Fernando Chagas, jornalista e cientista político. Muito boa noite.
Olá, um abraço a todos. É um prazer estar de novo aqui com vocês.
Recebo também Dr. Walter Luiz Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Vicente. Boa noite.
Boa noite, Rael. Boa noite, Arthur. Obrigado pelo convite. Um prazer estar na mesa tão seleta, Fernando Chagas e Abissair Rocha.
Completando a mesa, Abissair Rocha, âncora da Rádio Polícia, da Rádio Cultura, cronista policial do Jornal da Rede VTV. Muito boa noite, Abissair Rocha.
Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite.
Boa noite, Arthur Moreira.
Boa noite a todos.
Eu sou o Rael Policarpo. Bom, falando de violência, é um assunto muito polêmico. No mês de outubro, nós vimos aí que a violência tomou um patamar muito forte na mídia. Eu quero começar com o Dr. Fernando Chagas, cientista político. Quero saber do senhor se o senhor acha que essa situação política que o Brasil vive hoje, a aproximação da classe baixa para a classe média, tem influência nesses altos números de violência.
No meu modo de entender, o problema hoje no Brasil já é estrutural. É a falta de políticas públicas, tanto social, educacional e também uma política pública urbana. A violência está muito concentrada nos grandes centros e nos médios centros. Se nós tivéssemos planejado o nosso crescimento urbano, se nós tivéssemos dado educação, educação de qualidade para a nossa juventude e também oportunidades de vida, nós não teríamos esse problema. Então eu vejo de uma certa forma, é um problema social, um problema também de falta de educação. O que eu digo de falta de educação, não deram educação, deram ensino, mas não educação, e também a falta de oportunidades para o brasileiro, principalmente para o jovem. Juntando tudo isso, teve um efeito que a crise, a violência se generalizou em todo o país. Dá algumas formas até simples, pelo lado da gestão urbana. Se nós tivéssemos equipamentos e iluminação pública nos grandes centros, se nós tivéssemos também polícia comunitária, que aliás para o poder público é muito onerosa, mas é necessário, eu acredito que nós teríamos uma diminuição da violência. E principalmente, volto naquele ponto, educação. Se der educação para a formação do cidadão, para que ele tenha oportunidade de viver uma vida social com condições de iguais, nós não teríamos toda essa violência.
Então, a questão da administração pública do Estado fechar os olhos para alguns casos é o que dá chance para a violência. Um exemplo que nós temos aqui na Baixada Santista, vamos regionalizar, é aquela questão das famílias que estavam na Ilha Caraguatá, foram transferidas para frente da prefeitura e hoje eles desocuparam e estão debaixo de um viaduto. Então, muitas crianças ali deixam de ir para a escola para ficar debaixo de uma ponte, vulgar assim a sociedade. E o senhor acredita que isso é marginalizar, é um ponto-chave para a violência crescer?
Você afasta a pessoa das oportunidades que a sociedade deve oferecer. Mas não é só a sociedade, é o poder público. Eu esqueci um dado que você falou, a habitação. Educação, habitação, são dois pontos fundamentais. Lazer, o esporte é importante. Educação, habitação, o esporte são importantes para a formação, conscientização do cidadão e principalmente a oportunidade de vida. Quando ele não tem oportunidade iguais aos demais, a tendência dele era de se desviar pelos meios da sociedade, pelos meios ilícitos da sociedade. No fundo, para resumir, o que falta é o Estado, a ausência do Estado. Quando não existe vazio na política, quando há ausência do Estado, logo cria-se um poder paralelo. E o poder paralelo hoje que há? Há o poder paralelo do narcotráfico, quando não da milícia. Então nós substituímos muitas vezes o cidadão que vive afastado do grande centro, na favela, e às vezes a favela no próprio centro, como ocorre no Pavãozinho no Rio. Ele não tem oportunidade de vida, ele fica refém do narcotráfico, o Estado não atende às suas necessidades, o narcotráfico é substituído por um poder pior, que é a milícia, que aí entra também a participação da polícia por vários motivos.
Ok, Absair Rocha, nesse mês de outubro a gente teve a paralisação da Polícia Civil, a polícia fez falta, nós tivemos aí diversos homicídios, latrocínios, ataques a policiais, e você acha que a exposição da mídia incentiva de algum ponto mais violência?
Não, eu vejo diferente. Eu vejo tudo isso aí como fruto da hipocrisia que domina os nossos governantes, os homens que têm a responsabilidade de zelar pela segurança das pessoas. Eu quero citar aqui exemplo. Temos aí, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No papel, ele é o mais perfeito do mundo. Agora, não há possibilidade de colocá-lo em execução. A criança tem direito à escola, ao lazer, tem tudo isso. Agora, o que, que você vê por aí? As crianças dormindo embaixo das marquises? E a única coisa que se faz em relação ao estatuto é a apreensão e colocar na casa da criança. Antes era FEBEM, agora é casa...
Fundação Casa.
É Fundação Casa. Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Então, o que nós vemos aí? Como disse o Chagas, o que nós vemos é a ausência do Estado. O Estado não se faz presente. E as pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, essas pessoas, algumas concordam com os traficantes por conveniência própria, outras com medo. Por quê? O Estado não se faz presente, o traficante faz a quadra de esportes, o traficante atende aquela senhora que não tem dinheiro para comprar o leite, venceu o mês, ela não tem dinheiro para pagar a luz, então chega no traficante e ele vai lá, ele contribui, ele ajuda. Então ele faz o papel do Estado. E em função disso aí, chega na violência que nós chegamos. E um outro ponto que eu quero mencionar aqui é o seguinte. É muito frequente você ver falar, vamos construir mais 10 presídios, vamos construir mais 15 cadeias. Mas você não vê ninguém falar, vamos construir mais 2 escolas profissionalizantes. Porque quando o Senai abre as inscrições, a quantidade de garotos que ficam ali tentando conseguir uma vaga é muito grande. Então, se nós tivermos escolas profissionalizantes, esses garotos que hoje estão aí não serão os bandidos de amanhã. O garoto que estuda, que tem uma profissão, ele não vai entrar para o crime. Então, tudo isso aí, a meu ver, contribui para chegar ao ponto que chegou. E, finalizando, essa violência aí com latrocínios é a ausência da polícia, mais uma vez, pela incúria, pela incapacidade, pela hipocrisia de um governador de Estado que há 15 anos não dá aumento para a polícia. Parece que ele está dizendo o seguinte, olha, aumento não tem, se virem. É o que parece que está dizendo. Então chegou a seguinte queda de braço. A polícia não quer ceder, porque se ceder agora, nunca mais levanta a cabeça. E ele não quer ceder para dizer que ele é o durão. E resultado, na briga, o governador de um lado, a polícia civil do outro, a população é que enfrenta as consequências.
Então a população acaba no meio de um fogo cruzado. Esse mês de outubro também nós vimos aí vários crimes passionais. Parece que virou moda em menos de 2-3 semanas. Foram 5 crimes passionais dentro do estado de São Paulo. E na rua as pessoas comentam que isso acontece porque os direitos humanos dá brecha para esse tipo de ocorrido. Eu queria saber do Dr. Walter Luiz, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que o senhor explicasse para a gente o que define os direitos humanos, até onde a polícia tem direito de preservar uma vida e colocar em risco uma outra vida, ou então como que funciona, por exemplo, no caso do Lindenberg, que a polícia preservou a vida do Lindenberg e colocou em risco outras 2 vidas. Aonde que entram os direitos humanos?
Porra, vamos separar por partes. Em primeiro lugar, a questão dos direitos humanos em todo local do mundo se distingue da seguinte maneira. Direitos humanos é para as pessoas de bem. A questão especificamente que você menciona por 2 vezes aí do Lindenberg é específica. Houve um erro de estratégia na conduta do resgate de uma refém e depois permitiram que a outra amiga voltasse. Então, caso isolado de um erro na atividade policial. Crimes passionais ocorrem no mundo inteiro. São coisas isoladas. É difícil da polícia realmente lidar com alguém que está desesperado e que não tem nada para perder. Ele simplesmente coloca em jogo a sua vida e de outrem. Nessa questão que você fala de direitos humanos, Está provado que no Brasil, vou acrescentar a fala aí do Chagas e do Absair, que já falaram muito bem da questão da polícia e na questão também da falta de educação no país, né, de uma política de educação efetiva, de retirar os jovens das ruas e colocá-los efetivamente com ocupação, né, dizem que cabeça vazia é hospedagem do demônio. Então, o que acontece? Você tem aí a questão da falência do sistema prisional no Brasil. Está provado que o sistema prisional não recupera ninguém. Prisão era para ser casos graves, como homicídio, latrocínio, tráfico de entorpecentes, sequestro. Mas o que ocorre? Pela falência também do Judiciário Paulista, que também não tem aumento seus funcionários há muitos anos, pela sobrecarga de processos que enche o Judiciário, você não tem uma justiça célere. Então, justiça que demora não é justiça. Então, o que você verifica é a falência do Judiciário com aliada à falência do sistema prisional. Porque muitas pessoas que estavam lá cumprindo pena, voltam e depois voltam com outros crimes. Entra por um furto, fica lá uma semana, duas semanas, pela ausência do Estado em reeducar essas pessoas, de colocá-lo na nova inserção da sociedade, o crime organizado acaba ocupando esse espaço que seria do Estado, e aí ele volta com homicídio, ele volta com tráfico de entorpecentes. Então, essa questão de política penitenciária, aqueles que acham que os direitos humanos deviam ficar de lado, porque o sistema prisional não é importante, nós temos tantos problemas de saneamento básico, de educação, de habitação, mas enquanto não se olhar com outros olhos para a parte prisional, para a parte de efetivamente colocar as pessoas que têm que estar presas de forma digna, para poder preservar a sua integridade física. Mas aqueles que efetivamente poderiam estar na rua cumprindo uma pena alternativa, sendo reeducados, assim como bem o Rocha falou, também com relação ao adolescente, que é uma outra situação, né, que comete ato infracional e não crime, aí com certeza você teria as duas pontas do problema, a parte da educação e a parte final para aqueles que efetivamente cometem um crime, que são punidos, cumprem a sua pena com dignidade. Enquanto você tratar preso como se fosse animal, colocá-los na mesma cela com 20, 30 elementos e dizer para eles que ele vai ter que ficar um mês, quando que na verdade se o judiciário fosse sério, ele fosse rápido, ele poderia às vezes nem estar preso, poderia estar cumprindo uma pena alternativa, aí você efetivamente combate a criminalidade nos dois pontos, tanto na parte de punição como na parte de preservação da pessoa através da educação.
Então essa questão da violência, ela parte do princípio que precisa de uma organização social, desde fora, na questão de lazer, educação, até mesmo dentro das prisões, que o fato de ter más condições é um incentivo para a violência quando o cara sair da cadeia ou até mesmo quando fugir.
Veja bem, Rael, o que acontece é o seguinte, o rapaz pega e leva um celular seu. É um crime, está no Código Penal, está. Só que, a partir do momento que ele fica lá 2, 3 meses, ele não volta para furtar mais o teu celular. Ele não vai querer mais o teu celular, ele vai querer a tua carteira, ele vai querer a tua vida, ele vai querer traficar. Então, está provado que o sistema prisional é uma escola, é uma faculdade, né? Começa com uma escola, passa para a universidade, ele sai formado de lá de dentro. E o que acontece? Essa falência do sistema penitenciário, essa ausência do Estado, faz com que as facções criminosas não só atendam a parte aí de uma favela, de uma falta de postura do Estado na parte da educação, como também de dentro dos presídios. Então, eles têm tanto a ingerência na parte externa como na parte interna. Isso é um absurdo. Tanto é verdade que você verifica até hoje que ainda existe celular dentro da cadeia, eles continuam cometendo crimes lá de dentro. Então, os direitos humanos não servem para preservar esse tipo de pessoas. Direitos humanos é para as pessoas de bem. As vítimas teriam que ser mais preservadas, só te ressaltando aquele caso do Lindenberg, do que praticamente o Lindenberg. Quer dizer, se enalteceu demais aquele que estava com a arma na mão em detrimento daqueles que estavam coagidos.
Mas aí que está, alguns especialistas foram ouvidos e disseram o seguinte, eu me lembro disso, não me lembro o ano, teve um caso em que a Adriana Scaringe, ela foi dominada por um elemento, ela ficou refém desse elemento, os policiais, atiradores de elite, assumiram posições, na primeira oportunidade um deles atirou, e o cabo que atirou, a bala atingiu realmente o sequestrador da cabeça, mas ela resvalou na calota craniana e foi atingir a vítima que estava do lado. Então, esse atirador, até então um herói, ele foi transformado em vilão. Foi afastado, foi preso. Então, a polícia tem medo. Eu dou um exemplo. Ontem teve um assalto em São Vicente. Os elementos foram perseguidos, atiraram contra a viatura policial e os policiais tiveram medo de revidar. Medo de atirar e acertar alguém, acertar uma pessoa inocente. Então tudo isso contribui para fazer o policial vacilar. Um segundo que ele vacila, ele vai ser a vítima. Ou então uma pessoa que está passando no local errado, na hora errada, vai ser a vítima. Agora, o Dr. Walter falou da prisão, é uma coisa muito certa. Ontem foi preso um cidadão porque ele foi pego furtando uma barra de chocolate num supermercado. Então ele foi preso, foi autuado em flagrante, foi para a cadeia. O que ele vai passar lá dentro da cadeia vai transformá-lo numa fera. Ele foi preso por causa do furto de uma barra de chocolate, mas quando sair de lá, ele vai querer descontar em todos aquilo que ele sofreu lá dentro.
Sai pior do que entrou, né?
Sai muito pior do que quando entrou.
Só acrescentando, Chagas, não querendo te interromper, só para enaltecer aí os alunos da Unisantos, essa questão do policial que às vezes tem medo, não é que eles têm medo não, os policiais são preparados, mas não dá para você querer...
Eles não têm retaguarda. Eles
não têm retaguarda e trabalham, poucos policiais aí têm automática, a maioria trabalha com 38, enquanto que as facções criminosas, os bandidos, estão muito mais preparados, digamos assim, de armamento.
E desculpa, Chagas. Só poderia acrescentar um detalhe. A sociedade brasileira, diferentemente da sociedade americana, ela não admite um tiro de comprometimento. Muito se falou, estava preparada os atiradores de elite, tinham condições de dar um tiro de comprometimento. Se pega no Lindenberg, o que estariam falando hoje? Matou-se um jovem de 22 anos que... Por amor, trabalhador,
sequestrou uma jovem.
Ao contrário dos Estados Unidos, a sociedade americana, ela permite.
Ela é diferente.
Em tese, se durante 6 horas um sequestro por paixão não for resolvido, a sociedade autoriza, num Estado Democrático de Direito lá, diferentemente daqui, aqui é um Estado Democrático de Direito.
A preservação da vida do refém.
Do refém. Aqui não, aqui a sociedade brasileira, também no Estado Democrático de Direito, exige que a polícia preserve as 3 vidas.
Só para encerrar esse papo nessa área, vocês se lembram da prisão do Daniel Dantas, do Pita? Né?
Isso.
Foi só após a prisão deles que levantaram a questão de que não se pode algemar preso. Os presos de pequeno poder, as pessoas humildes, são algemadas e não tem nada. A partir do momento em que o Dantas foi algemado, que o Pita foi algemado, aí então veio a lei que proíbe agora se algemar um cidadão, a menos que ele represente um perigo iminente. E só para completar esse quadro aí, veja bem, de repente, já não era mais importante o que o Daniel Dantas fez ou o que o Pita deixou de fazer ou fez. O importante é saber, foi justa a prisão deles? Foi justa algemar esses 2 cidadãos? Passou a ser a questão mais importante. Deve ou não deve algemar? O que eles fizeram, ninguém falou mais.
E só para acrescentar, mesmo nos Estados Unidos, crimes passionais, 90% deles terminam em homicídio da refém. Ou do refém. Isso ocorre inclusive nos Estados Unidos, porque o passional, diferentemente de um sequestrador que sequestra por dinheiro, ele entra para matar a vítima. Ao contrário do profissional, que ele entra em busca de dinheiro. Então é muito mais fácil negociar com um profissional do que com uma pessoa apaixonada.
Pegando o gancho dessa questão da polícia ser preparada ou não, quem fez o serviço nessa operação do caso Eloá foi o GAT, que é um grupo especial da Polícia Militar. Mas o grupo especial nesse tipo de caso é o GER. Por que o GER não foi acionado neste momento?
Uma pergunta aí que eu não sei quem pode responder. Talvez o governador, talvez o secretário de Segurança Pública possa responder. Por que que o GER não estava lá? O GER tem homens especializados em negociar. O GAT já é mais um grupo para agir em situação de perigo, em situação onde a violência se manifesta de uma forma mais evidente. E o GE é aquele setor que vai lá, que negocia, que, entendeu? Sabe como conduzir uma negociação. Só que o GE ficou de fora.
E a greve da Polícia Civil pode ter tido influência nessa questão do GE não aparecer para esse caso?
Eu acho que pode. Eu acho que pode.
Ok. Fernando, a desorganização social ela é uma das responsáveis pela organização criminal?
Com certeza. Volto de novo naquele assunto. A falta de planejamento urbano em décadas passadas. O que está ocorrendo hoje é efeito da falta de planejamento urbano. Hoje nós criamos uma sociedade capitalista, nada contra capitalista, porque eu sou capitalista, mas consumista. Mas, ao mesmo tempo, ela segrega. E segrega no mesmo espaço físico. Você tem, de um lado, pessoas com alto poder aquisitivo, consumindo, e outras pessoas que querem consumir, mas não têm as mesmas condições. Isso acaba gerando a violência. Qual uma forma de fazer isso? Planejamento urbano. Só que um planejamento urbano em grandes centros, isso praticamente é impossível. Então nós temos que rever toda a nossa política pública, principalmente nesse momento de situação que é muito grave. É um lado, é prevenção. E outra, repressão. A repressão, ela necessita tirar de circulação aqueles que não têm mais salvação. Tem que ser segregado da sociedade. E, por outro lado, eu volto naquele ponto. Educação. Educação e habitação, lazer são fundamentais. E equipamentos públicos que dê iluminação, que dê possibilidade da pessoa circular tranquilamente pela rua.
Certo. Eu entrei nesse ponto pela seguinte questão. Hoje o crime organizado tomou grande proporção. A gente vê aí PCC aqui em São Paulo espalhado, no Rio de Janeiro tem o Comando Vermelho, o Terceiro Comando. E hoje a sociedade está entre uma guerra da polícia militar...
Refém.
Está refém de uma guerra entre a polícia militar e o PCC.
É a sociedade que fica como vítima disso.
Fica como vítima. Em 2006 nós tivemos aí os ataques do PCC, foram aí 10 dias de puro terror em São Paulo. E esse ano parece que as execuções foram retomadas. Em Praia Grande, só no mês passado, morreram 5 PMs. E isso é uma coisa que vem vindo.
111.
Isso é uma coisa que vem vindo.
Atemorizar a sociedade. A finalidade, neste caso, é atemorizar a sociedade. É, de novo, a ausência do Estado.
É o poder paralelo.
Poder paralelo. Quando o Estado se ausenta, o poder paralelo toma conta. E para evitar isso, nós precisamos, principalmente daquilo que eu já falei, né? Uma prevenção e uma repressão. E esses comandos, eles não têm condições de dar continuidade durante 2-3 meses. Então, eles fazem topicamente, mas aterroriza. Vocês podem perceber que a população, ela não tem medo do crime financeiro. Essa não assusta a população, mas ela tem medo do pequeno furto, aquele na rua. Então, o que faz esses comandos, essas milícias? Elas aterrorizam o ambiente urbano para realmente pôr medo na sociedade.
Esses grupos, eles já estão invadindo a sociedade, então a polícia tem um medo de invadir a sociedade deles, assim, vamos dizer.
Não, mas no caso aqui em São Paulo, é o PCC, no Rio é o CV, o negócio é o seguinte, é um grupo muito poderoso, porque esse grupo, ele faz aquilo que o Estado não faz. Talvez muita gente não saiba. Familiares de presos que pertencem a esse grupo e que estão recolhidos em presídio do interior, o PCC financia a viagem dos familiares e a hospedagem lá naquela cidade onde a mulher vai visitar o marido ou a mãe vai visitar o filho. Então, aqui fora também, o PCC, por exemplo, o Brasil não tem pena de morte. O PCC impõe a pena de morte. E nós descobrimos através de investigações policiais, através de escutas, de que o PCC adotou um novo critério. Aquelas pessoas que são julgadas e que são condenadas à morte, elas são colocadas dentro de um veículo e o veículo é incendiado. Isso aí já está acontecendo. Já foram, este ano, foram 23 casos.
Sabe o que preocupa, Abissaí? Quando nós falamos da sociedade, da falta do Estado, é que esse poder paralelo, ele está entrando nos poderes constituídos. Já entraram no Legislativo, eles têm representante, já entraram no Executivo e o pior, eles estão formando advogados, eles estão formando juízes, eles estão formando
uma organização.
Quando o Abissaí fala que eles dão condições, eles não dão condições apenas para os seus que estão presos. Eles também estão formando em direito, dando cursinho, para que eles possam ingressar numa carreira jurídica e defender os interesses desse Estado paralelo.
Então eles querem colocar... o ano passado, início do ano, foram presos 2 advogados que já estavam trabalhando para eles. Semana retrasada, 3 advogados foram condenados, uma delas aqui de Santos, inclusive.
E eles já tinham colocado gente, estavam preparando gente para concorrer nas eleições aos cargos de vereador, de deputado, que é para poder ter gente em todos esses aspectos importantes.
No poder constituído. Só um exemplo, uma vereadora no Rio, presa, ela foi eleita pela sua favela.
Sem fazer campanha.
Sem fazer campanha.
E assim, tudo bem, hoje tem uma proporção, tomou uma proporção imensa, mas não começou desse tamanho. A polícia não percebeu esse crescimento?
Olha, só vou dar um exemplo para você, Rael. E antes dos ataques de 2006, eu fiz uma sugestão, nós estávamos negociando uma questão de uma cela para aqueles presos de pequenos furtos que pudessem sair mais rapidamente para não entrar no sistema prisional. O Estado não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque as facções criminosas tomaram atitude, disseram que não tinha que ter essa cela diferenciada, fizeram rebeliões. Então, o que acontece? Ter ciência tem, mas não tem estrutura, não tem equipamento, não tem colete à prova de bala com dignidade, um colete de bala do policial militar é sempre mais barato. Aí acontece o que acontece aí. É só para vocês entenderem que maus advogados, maus jornalistas, maus médicos...
Tem em todo lugar.
Então, esse que o Abissair fala, se condenados forem, transitado em julgado... Sinceridade, eles deixam de ser advogados, deixam de ser jornalistas, né? Eles passam a ser bandidos. Eles são piores que aqueles marginais, porque esses ainda têm conhecimento das leis e deveriam preservá-las e não estar atuando contra elas.
E só, desculpe, só para dizer, para que você tenha uma ideia do poder dessa gente, vocês sabem por que terminou aquela situação em maio, quando começaram a matar gente? Porque o governo pegou um avião do governo do estado, colocou nesse avião um comandante da PM, colocou uma pessoa de influência na Secretaria da Segurança Pública, que foram pedir uma audiência ao Marcola, lá no interior, pedir ao Marcola que parasse com os ataques.
Eles negam até hoje, né, Rocha?
Não, negam, mas já foi, o jornal já veio, já mostrou, já provou que realmente o governo do estado foi pedir ao Marcola, ao chefe do PCC, que, pelo amor de Deus, parasse com os ataques.
Certo. E, Rocha, em relação às execuções de 2006 e as que estão ocorrendo neste ano, a facção que pratica os crimes são as mesmas e
só
as vítimas são as mesmas.
Só mudaram os métodos.
Quais são os métodos?
Naquele ano, eles atiravam em delegacias, em bases militares, até em bombeiro.
Agente penitenciário, né?
Agente penitenciário. Agora estão agindo silenciosamente. Mata um aqui, mata dois ali, mata três acolá, mata cinco do outro lado. Ponha na ponta do lápis, você vê quantos policiais já foram mortos.
Isso é pior, quantos... porque eles fazem menos barulho, mas...
Faz menos barulhos, mas agem muito mais. Só este ano foram 23 pessoas mortas e queimadas dentro dos carros. E que a polícia não sabe nem por onde começar a investigação, porque não sabe quem são essas pessoas.
Falta também inteligência na polícia. Enquanto nós não tivermos um grupo preparado para e se infiltrar nesse poder paralelo, nós vamos estar vivendo sempre esse drama.
Aqui a gente discutiu, falou do despreparo da polícia, mas falou que ela não está tão despreparada assim. Afinal, a polícia é despreparada ou não no Brasil?
Não, a polícia falta estrutura e recursos e também incentivos, retribuição financeira para eles. Basicamente, sem estrutura, sem recurso financeiro.
Mal preparada. Mal paga.
Fica praticamente impossível. E o dinheiro que se gasta, o que eu digo quando eu falo prevenção e repressão, o dinheiro que se gasta com a repressão, como ele falou, na questão de um presídio, se gastasse em educação e lazer e também no aparelhamento da polícia, numa polícia de inteligência, eu acredito que os nossos crimes diminuiriam sensivelmente. O que falta, de novo, falta políticas públicas.
Valorização do policial, né? Podemos resumir, né?
E o Rio de Janeiro está um caos. São Paulo vai à deriva?
Eu diria que São Paulo está mais ou menos igual. É que a imprensa do Rio, ela faz mais barulho do que a imprensa de São Paulo. Mas eu acho que São Paulo chegou... Bom, só para você ter uma ideia, o Rael, e os demais que nos ouvem nesse momento, São Paulo é tido como o estado mais rico da federação, certo? Pois bem, somente a polícia do Piauí ganha menos do que a polícia de São Paulo. Os outros 26 estados, todos eles, a polícia recebe mais... do que a polícia de São Paulo. Só para você ter uma ideia, um delegado de polícia em início de carreira no Distrito Federal, ele já começa com R$12 mil. Aqui começa com 3. Um delegado aqui em final de carreira, que é o classe especial, ele atinge os R$12 mil.
Ok, infelizmente nosso tempo acabou. Esse é um tema muito bom de tratar, importante. E a gente podia, acho que, ficar aqui mais meia hora, que daria...
Mais 24 horas.
Pano pra manga. Então, eu quero agradecer a presença de Abissair Rocha.
Prazer foi meu.
Dr. Walter.
Obrigado a você pelo convite e aos seus ouvintes.
Dr. Fernando Chagas.
Eu que agradeço.
Muito boa noite, Arthur.
Boa noite a todos. Obrigado.
Eu me despeço, Rael Policarpo. Boa noite a todos.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.